Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Muito bem-vindos ao podcast Por Dentro de África. É um prazer estar de volta com mais uma conversa de pesquisa científica sobre temáticas do continente africano. Eu sou a Cláudia Leal, doutoranda em Estudos Africanos, e junto-me agora aos meus colegas do curso e deste podcast. Olá, Alexandre Costa Nascimento.
Olá, Cláudia. Olá, colegas e ouvintes que nos seguem na podosfera lusófona.
Olá, Nayara Homem.
Olá, colegas. Sigo ansiosa pelo episódio de hoje, que vai trazer como tema central figura tão importante.
A Natália da Luz.
Oi, Cláudia, colegas, ouvintes, nossa convidada, episódio 14, para falar de uma mulher que viveu no século 17 e foi muito importante para a história de Angola.
É verdade, e é já daqui a instantes. Lembro que o nosso podcast também está disponível em todas as plataformas de podcast. O ouvinte pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com. Vamos então conhecer a nossa convidada de hoje. Chama-se Mariana Brax, é professora de História de África na Universidade Federal Sergipe. Muito bem-vinda, professora Mariana.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, colegas, equipe do Por Dentro da África. Lindo projeto.
O seu trabalho de tese é sobre as memórias e representações da Rainha Ginga de Angola na diáspora. É um trabalho que já foi defendido e até publicado. Pode-nos falar sobre esta pesquisa e os seus resultados?
A Rainha Ginga é uma figura muito ativa e atuante, né, na memória africana na diáspora, diria. Não apenas a afro-brasileira, que foi meu recorte, mas... É uma mulher que motiva identidades, reconstruções e criações em todo o mundo negro. E a minha pesquisa de doutorado foi entender como que as memórias e as representações dela foram recriadas na cultura afro-brasileira, especificamente na capoeira, no congado e passando também por manifestações políticas, movimentos políticos de mulheres que utilizam essa referência histórica da Rainha Ginga e o candomblé Angola, né, nas religiosidades afro-brasileiras. Então, aparece na cultura afro-brasileira de várias formas. A minha pesquisa foi tentar entender essas relações, como foi construída, como que essa história foi recontada, recriada na diáspora a partir da ação dos africanos no Brasil, de vários povos de Angola, e não apenas povos angolanos, né? Vários povos se valeram dessa imagem histórica e conseguiram imprimir essa memória dela no Brasil.
Mariana, eu vou começar com uma questão, que é para você nos explicar qual que é a diferença que existe, que tua pesquisa encontrou, entre a figura histórica e a figura mitológica da Rainha Ginga. Uma figura histórica, né? A pessoa de carne e osso que existiu, que governou e que se tornou um mito. E esse mito ele passou, atravessou o oceano e criou toda essa representação cultural quase arquetípica. Então, o que, que a gente pode falar da Rainha Ginga como figura, como pessoa e como esse mito e essa representação que ela tem na cultura, na diáspora, no Brasil?
Para responder essa pergunta, que era a pergunta central da minha tese, realmente, né? Essa relação entre a Ginga histórica real de carne e osso e as suas representações históricas na diáspora. A capoeira é uma arte marcial, né, afro-brasileira, para quem não conhece, né, é um jogo, dança, luta. E no Brasil, né, tem o processo de formação dela a partir do Mestre Pastinha, que é a escola que eu pertenço e analiso na minha tese, né. O Mestre Pastinha foi o fundador, né, que deu o nome, o primeiro, né, centro esportivo capoeira Angola, foi o primeiro a institucionalizar. Então, eu pego a partir dessa corrente do mestre Pastinha, que teve um mestre chamado Benedito de Angola. Então, o mestre do mestre Pastinha
é um homem, né, que foi um ex-escravo lá de Salvador, que veio de Angola e ensinou para esse Vicente Ferreira, né, um menino de 10 anos de idade, né, na época do subúrbio de Salvador, ensinou a arte da luta, da defesa que ele aprendeu, né, que ele executava. E o fundamento que ele passou para o Mestre Pastinho, quando o Mestre Pastinho vai recontar seu processo de ensino, aprendizado da capoeira, ele falava que ia no canzuá do Mestre Benedito de Angola, e ele cai, levanta, ginga para aqui, ginga para lá, cai, levanta, abaixa, levanta, ginga para aqui, ginga para lá, aprendeu a capoeira angola. A palavra ginga é amplamente conhecida, né? Todo mundo se refere à ginga no cotidiano, né? A ginga do Ronaldinho, até que define um pouco a nossa brasilidade, né? Queria associar a esse movimento, que é a alma da capoeira, com essa personagem histórica, né? Já que as duas têm o mesmo nome. Seria coincidência? O que motivou essa pesquisa, assim, e a contestar e a produzir academicamente uma defesa da equivalência foi uma nota de pé de página do livro do professor Alencastro, do Filipe de Alencastro, né, O Trato dos Viventes. É questionado se existe essa equivalência, onde ele é categórico em afirmar: não existe equivalência. Isso é uma construção ideológica dos capoeiristas, porque na interpretação dele, ginga vem de uma palavra em alemão. E isso me incomodou muito quando eu estudava, porque é importante falar assim, né? Eu sou angoleira, né? No meu processo de produção do meu conhecimento, da minha pesquisa científica, está entrelaçado com essa, né? Eu pratico a capoeira angola, então eu entendo a ginga a partir da noção de dentro, do praticante, da própria ginga, né? E foi muito interessante, assim, o processo. Fui muito instigada por pessoas assim, nossa, é difícil provar, né? Como eu construí essa relação foi através dos saberes dos mestres e das mestras de capoeira angola. A base para acessar esse saber, o fundamento, são os mestres, né? Reconhecendo essa importante fonte de sabedoria. A pergunta central que eu fazia a eles: o que é a ginga? E eles traziam uma definição. Incrível como os mesmos adjetivos atribuídos para essas definições que os mestres da atualidade me deram para o movimento ginga são muito próximos, ou são os mesmos adjetivos que as fontes portuguesas e italianas, né, se referiam para a ginga do século XVII. Ah, a ginga nos engana, a função da ginga é enganar, a função da ginga é locomover, esse deslocamento constante no jogo da capoeira, né, na roda, é um deslocamento constante para o inimigo não saber onde você está. E a gente vê a ginga histórica agindo assim, né, nas guerras de 1620, na década de 20, ela ia lá nas ilhas do Rio Panza. Ela ficava migrando de uma ilha para outra justamente a fim de confundir os portugueses. E as fontes falam isso. Nós não sabemos onde a ginga está, a gente não sabe qual ilha atacar, porque a ginga nos confunde. A ginga também é esse elemento feminino na luta, né? A ginga é o que torna a luta uma dança, é o que dá sensualidade, é o que dá esse molejo, movimento. A ginga é o que faz que a capoeira não seja apenas uma luta, ela também é uma dança.
Mariana, nós já falamos aqui um pouquinho, né? Você acabou de falar um pouquinho para a gente sobre essa rainha estrategista, militar, diplomata, mas para o público que está nos ouvindo, vamos fazer uma breve contextualização. Quem foi a rainha Ginga?
A rainha Ginga é um ícone, né? Ela nasceu mais ou menos na década de 1580 como filha do chefe do Dongo, do estado Dongo. Nasceu justamente no contexto onde os portugueses chegavam, a partir do litoral, se associando aos sovas, fazendo todas as estratégias para criar o tráfico transatlântico de escravos. Então, esse é o momento da vida dela, esse é o contexto histórico, né? Institucionalização do tráfico transatlântico. O irmão dela assumiu o poder no momento que os portugueses intensificaram as guerras, e ela primeiro aparece como diplomata, como embaixadora do irmão, para negociar a paz, onde ela teve uma performance extraordinária, né? Onde ela defende que o Dongo jamais se subjugaria ao reino de Portugal, mas aceitava negociar como dois reinos independentes, soberanos. Pelas suas habilidades diplomáticas, foi nessa ocasião, em 1622, colocado para ela o batismo, onde ela aceitou esse cristianismo, foi batizada com o nome Dona Ana de Souza e voltou para o estado do Dongo com um acordo de paz muito favorável, né, que garantia a soberania do Dongo. Só que esse acordo nunca foi cumprido. O irmão dela ficou exilado, morreu e ela assumiu as insígnias de poder do estado do Dongo. Nesse contexto, famílias em Bundo e dessa região que ela vivia iam buscar sua proteção, porque era um cenário assim, de guerra, um cenário tenso. Ela foi recebendo vários fugitivos, tanto escravos fugitivos como soldados africanos. Um dos pontos de conflito começa com a sua recusa a devolver esses escravos fugitivos, até que se cumprisse um acordo de paz, né? E um dos governadores que foi que coloca ela como uma das principais inimigas, que é o governador Fernão de Souza, exige que essas pessoas sejam devolvidas, principalmente os quimbares que fugiam armados, né, com suas armas, fortaleciam o poder dela. Como ela se recusava a cumprir as exigências dos portugueses, eles declararam uma guerra a ela. E foi um período de intensa mobilização militar contra a Rainha Ginga, onde as comunicações oficiais assim, me traga essa mulher viva ou morta, porque ela é a principal inimiga dos portugueses, ela é a principal razão de não conseguir fazer o trato em Angola, lembrando assim, que o principal objetivo dos portugueses estarem ali era o tráfico de escravos. Tem a documentação do Fernando Souza falando assim, a gente não consegue tirar nenhum escravo de Angola porque a Rainha Ginga nos impede. Ela ataca as nossas caravanas, ela ataca as feiras, ela impede que os sobas paguem os tributos, que eram pagos em forma de escravos. Ela passou por essa intensa perseguição, sofreu golpe político no reino do Dongo e foi para o reino de Matamba, onde ela conquistou um novo estado. Ela foi destituída pelos portugueses do seu estado originário, mas ela conseguiu a soberania do estado vizinho de Matamba, onde as mulheres tradicionalmente governavam, né? Onde existia uma rainha governante, que passou o poder central a ela. Então, a partir de 1630, ela responde como soberana de Matamba e vai dificultar a presença dos portugueses, expandir seu império.
Mariana, a Rainha Ginga ela teve um papel fundamental na configuração das identidades étnicas em Angola, unindo diferentes povos em muitas campanhas de resistência contra a conquista portuguesa. Como é que a gente observa, como é que você observa no seu trabalho esse legado desde o século XVII, ao longo dos séculos e até hoje, é século XXI?
Eu entendo essa Rainha Ginga como essencial para a reconfiguração das identidades étnicas em Angola na longa duração. Então, desde o século XVII, quando ela era atuante e viva, a gente percebe esse movimento de fugitivos para os seus quilombos, né, para o seu estado, tanto quando ela estava na ilha do Rio Kwanza, tanto quando ela estava em Matamba, ela está sempre recebendo vários contingentes populacionais. Beatrix Heinz fala que o século XVII em Angola é um século de intensas migrações, de século de mobilidade. Está todo mundo, né, por causa da guerra, saindo do seu território, abandonando suas casas e indo procurar defesa, proteção, para não ser escravizado. E a Rainha Ginga, ela aparece como essa figura assim, catalisadora desses movimentos populacionais. Então, ela recebe em seu quilombo pessoas de diversas identidades étnicas. Só que eu entendo que nova identidade étnica era assumida quando essas pessoas adentravam no quilombo da Rainha Ginga. Então, aí também existe um parêntese grande que a gente precisa apresentar, que é a própria identidade que a Rainha Ginga assumiu no momento das suas guerras, que é a identidade que as fontes portuguesas chamam de Jagas. E existe uma intensa discussão historiográfica sobre quem eram os Jagas, né? Passa por Vanzina, Thornton, Miller, Mariana Cândido. Então, grandes nomes da historiografia discutem quem é esse Jagas. E eu também dei meu olhar sobre quem eram esses guerreiros que são essenciais para compreender a Rainha Ginga. Mas eles já eram um povo multiétnico, não era uma etnia só. Eram povos que estavam ali englobando pessoas, iniciava as pessoas capturadas para fazer parte desse quilombo numa nova identidade. Eles rompiam com suas relações linhageiras para acreditar na autoridade única e absoluta do chefe de cada quilombo. A rainha Ginga, desde 1620, ela se alia a esses bandos que foram chamados pelos portugueses de Jagues. Eu entendo que todo mundo que fugia para o quilombo dela no século XVII assumia essa identidade guerreira. E é interessante que depois que ela morre, logo no final do século XVII, tem as primeiras referências aos Gingas. O povo que seguia ela passou a se autodenominar Gingas. É um processo de etnogênese que acontece em Angola a partir da rainha Ginga. Então, no século XVIII, é interessante observar que várias mulheres governaram, uma combinação do Dongo e de Matamba, que passou a chamar o reino dos Gingas, das Gingas, né? E assumiram o título de rainha Gingas. Essa região aparece nas cartografias, né, do século XIX, do século XX, como os Gingas.
Nessas sociedades desse século XVII, XVIII, havia então um protagonismo maior dessas mulheres. Como é que era visto esse poder feminino nesse local? Porque creio que também era uma característica de outros reinos, de outros locais. Moçambique também teve muitas rainhas, outras regiões do continente africano, houve muitas rainhas. Elas tiveram nesse passado mais protagonismo, mesmo em guerra e outros contextos de decisão, de chefia, mesmo no lar. Foi um papel que hoje não é tanto contado como foi no passado.
Ótima pergunta, Cláudia. É muito importante a gente reescrever a história da África, dando mais atenção ao lugar da mulher nas sociedades africanas de forma geral, e até centro-africanas, que chega pouca informação sobre as mulheres ali, né? E aparece a Rainha Ginga, foi uma exceção. E, na verdade, é preciso compreender que ela... O poder feminino e nessa região do Dongo e Matamba precisa ser melhor compreendido. O governador Fernando Souza, quando deu o golpe político, né, que eu estou chamando de golpe político, em 1626, ele coloca que uma das causas disso era que as mulheres não poderiam governar em Angola. Esse foi o argumento que o português usou para tirar a principal inimiga do poder. E isso parece, de tal forma, ter sido repetido pela historiografia, assim, de uma forma tão acrítica. Eu dou especial atenção a isso, essa questão do gênero na minha pesquisa, porque se for pegar as tradições orais compiladas pelo padre Cavazzi, né, pelo Capuchinho Cavazzi, no século XVII, conta que a origem do reino do Dongo, né, era um rei ferreiro. Quando esse rei morreu, ele foi sucedido por duas de suas filhas. Então, ela aparece com nomes diferentes nas genealogias, nas diferentes narrativas compiladas, né, mas Tunda de Ingola e Zunda de Ingola. Ou Honória também é um dos nomes que aparece. Então, é interessante observar que na primeira sucessão desse estado do Dongo, já aparece uma mulher e depois outra, né? As duas primeiras sucessões foram por mulheres. Por que que a historiografia, eu digo, ocidental, negou as mulheres e comprou o discurso da fonte produzida com justamente a intenção de anular essa presença feminina? É o português, que no seu repertório de poder não cabia as mulheres, que está anulando a presença feminina, ou as próprias tradições centro-africanas deslegitimavam as mulheres? Então, tem um estudo, assim, o Thornton coloca que se ela lutou muito para garantir a sua legitimidade, ela se torna um precedente do poder feminino. Então, no século XVIII, já era quase como certo que o poder era feminino. Mas é interessante pensar se como que isso foi negado na nossa historiografia. Cadê as mulheres na história centro-africana e como que elas aparecem ligadas ao poder? Mbolocô fala que no antigo reino do Dongo tinha um conselho de anciãs, de rainhas-mães feminino. A historiografia ainda não dedicou atenção a isso. Aparecem duas linhas ali, mas onde estão as mulheres nas noções de poder político?
A rainha Ginga desempenhou diferentes papéis durante a sua trajetória. Ela foi destituída do trono, depois instituíram um novo rei. Como é que você analisa a questão da legitimidade do poder feminino, que foi algo que você abordou agora na última pergunta da Cláudia? E como que ela ajudou a reconfigurar essas dinâmicas, principalmente ali no Reino do Dongo?
O fato do dessa combinação de Dong e Matamba, né, que depois foi conhecido como Reino dos Jingas, ser governado por mulheres já mostra essa consolidação do poder feminino, essa reconfiguração da lógica política. Se a gente for aprofundar, vai encontrar diversas referências políticas femininas em Angola ao longo dos tempos. Talvez a historiografia ainda não dedicou espaço, mas isso não quer dizer que não existiram. É necessário, eu penso que é fundamental, novas pesquisas que vão perceber essas mulheres. Né? E ela atua para a reconfiguração dos lugares das mulheres e também das próprias identidades étnicas. Né? O fato de existir hoje uma etnia chamada Jingas é um indicativo disso, né?
Mariana, e essa existência, ela dá para a gente dizer que ficou alguma herança antropológica? Essas sociedades, elas são, de certa forma, a mulher tem um papel preponderante ou linhagem matrilinear como uma herança cultural ou antropológica desses reinados femininos? É possível fazer essa relação? Tem estudos que vão por esse caminho?
Olha, eu acho muito importante a gente conhecer melhor os processos históricos. O que eu vejo é que eu desconheço pesquisas que vão nessa linha. Por isso, essa necessidade desses estudos, né? Pensando nessa questão de gênero. Mas o que se entende? As candas, né? As linhagens centro-africanas, de forma geral, elas são matrilineares. E mesmo a presença portuguesa não altera a matrilinearidade. O que altera é o regime de poder, né, matriarcal, digamos assim, né? Que é um termo até meio questionado. De forma geral, os jingas foram apresentados na historiografia como um povo mais aguerrido. Hoje, as pesquisas realizadas no século XXI, é um chefe jinga, homem. A Linda Reud conseguiu entrevistá-lo. Fez algumas perguntas em relação a essa questão de gênero. E é sempre importante a gente refletir sobre a construção das tradições orais ao longo do tempo, né? Então, o que o chefe Jinga está dizendo ali hoje, no século XXI, não necessariamente é a verdade histórica do século XIX, né? Dos outras temporalidades. Porque hoje ele vai falar a partir de um homem querendo também se referendar no poder político, né? Então, é necessário mais pesquisas sobre esses reinos dos jingas, da Matamba, a gente tem muito pouca informação. Mas é interessante perceber essa perspectiva da longa duração, como também nessa região foi as sementes da revolução, da independência de Angola, né? O massacre da Baixa de Cassange, por exemplo, né? Na década de 1960. Olha como a gente está percorrendo longos séculos. Mas vai mostrar que foram aqueles primeiros a falar: a gente não vai colher algodão para o colonizador. A gente não vai aceitar essas cláusulas aqui. Então, não são fatos isolados, né? Existe uma continuidade histórica dessa resistência.
Mariana, como eram as estruturas de poder que haviam no Reino do Dongo antes da chegada dos portugueses? Como é que o povo ele se organizava política e economicamente? E como é que foi o papel da Rainha Jinga nesse contexto?
A estrutura de poder do Dongo era o poder do Ingola, que era o soberano, onde os sobas, que é chamado os governantes locais, prestavam homenagens, pagavam tributos a esse governante central, né, esse soberano central, que unificava o reino do Dongo, mitologicamente a partir do domínio da tecnologia do ferro. Foi a partir do domínio das técnicas metalúrgicas que ele conseguiu se libertar do reino do Dongo. Antes disso, ele era tributário desse reino do Congo. E a partir do domínio da metalurgia, ele conseguiu impor sua soberania e foi obedecido pelos chefes locais, pelos sobas, que reconheceram nele esse grande potencial de defesa, de esse poder espiritual, inclusive. Porque uma das prerrogativas do reino do Ingola, né, do soberano, era fazer chover. Então, também um poder espiritual de comunicação aí atribuído ao chefe desse estado do Dongo. Quando os portugueses chegam, eles vão fazendo políticas de aliança com os chefes locais, oferecendo vantagens, oferecendo proteção em relação aos inimigos e cobrando para isso escravos em forma de pagamento de tributo. Cada sobra que se aliava aos portugueses deveria fornecer escravos anualmente e garantir os interesses portugueses ali. Por exemplo, a passagem de tropas, a alimentação das tropas e também doar soldados para combater nas guerras dos portugueses, que foram chamados de Guerra Preta. E assim os portugueses foram se adentrando no interior assim, de forma amistosa, fazendo pactos, alianças com esses sobras que foram chamados na documentação portuguesa de acordos de vassalagem, e a partir disso foi interiorizando, construindo as malhas desse tráfico transatlântico. E assim era o contexto quando a Rainha Ginga aparece a primeira vez como personalidade pública, né? Em 1622. Mas uma das grandes formas dela intervir nessa configuração política foi oferecer para os sobras a possibilidade de ruptura desses acordos. Porque os sobras, assim, parece, né, na documentação, até tentou colocar os agentes africanos, né, esses governantes africanos como coautores do tráfico, né, atribuir responsabilidade a eles também das pessoas serem escravizadas, só que não se nota como que a possibilidade de ação deles era muito pouca, né? Ou é como se o capitão português chegasse e colocasse um mosquete na cabeça dele, ou você é amigo ou você é inimigo. Se você é amigo, você tem que cumprir, né, tais e tais contribuições, doar escravos, dar soldados, etc. Ou você é nosso inimigo. Se você é nosso inimigo, nós vamos incendiar sua banza, nós vamos capturar seu povo. Eles tinham que ser amigos. E a gente vê que o regime de alianças é muito flutuante. Porque mesmo aqueles que tinham assinado esses termos de vassalagem, feito um damento, e no momento seguinte ele já está sendo inimigo. Então, não eram pactos perenes. Mas ali, a Rainha Ginga oferece possibilidade para esses sobras. Renuncia esses acordos, você não é obrigada a mais a dar escravos para os portugueses. Trocando em miúdos, né, a documentação. A atuação da Rainha Ginga foi no sentido de intervir nesse regime de alianças e livrar muitos sobras dessa obrigação contra os portugueses. Defender essa soberania através das armas. E ela conseguiu. Ela desafiou.
Essa figura é tão rica, né? Inclusive em termos de longevidade, porque, se não me engano, viveu até 81 anos, não é? Mantendo a soberania de seu povo. Mas eu destaco dentro dessa vida rica dois aspectos: a religiosidade e o lado político. Então, quando a gente vai para as congadas, essa manifestação cultural, a gente vê esses lados tão fortes ali presentes e representados, né? Inclusive toda essa batalha que ela viveu para ser legitimada, né? Uma das cenas do Congado é a coroação da rainha. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa passagem dessa história até chegar a esse processo cultural do Congado.
Foi dado esse nome de Congado, ou Alto dos Congos, encenações performatizadas, altos folclóricos, né, que foram chamados de folclóricos, interpretados pelos africanos na diáspora. Então, esses congados, um dos principais estudiosos, que é um dos que atribui esse nome, sintetizando, porque antes dele não existia esse nome, é o Mário de Andrade, né, um pesquisador, esse não. Na década de 1920, ele rodou uma boa parte do Nordeste brasileiro registrando folclore, e ele registrou altos de congos, né? As congadas, e que eram essas representações encenadas, onde tinha falas, canto, dança, música, e o núcleo central são variados, porque isso aconteceu de forma autônoma e livre em diversos partes do território brasileiro. Então a gente acha representação altos de Congo, que receberam esse nome de, assim, no Nordeste inteiro até o sul do Brasil, através dos quais os africanos contavam suas histórias, contavam as histórias dos seus reinados, suas interpretações da religiosidade, né, através de símbolos, através da dança. E é muito interessante que existem várias referências à Rainha Ginga ao longo dos tempos. Então, a primeira delas que se tem foi um registro da coroação da Rainha Ginga, foi escrito com X, né? no século XIX, 1818, iniciando o século XIX, em Diamantina, atual cidade de Diamantina, né? Minas Gerais. A maioria da população escravizada em Diamantina no século XIX não era de Angola. Eu consultei os registros das Irmandades do Rosário que fazia essa festa. Não era Angola, não eram etnias dos povos de Angola, né? Então, eu peguei todo o mapeamento, como eles eram atribuídos, os nomes de nação dados. Então, era uma multiplicidade étnica, mas que acharam na Rainha Ginga uma síntese desse anseio, de uma realeza para ser representada. São várias palavras em quimbundo, são várias formas de trazer essa personalidade. Minha rainha é grande rei, é um gigante de figura. Cada golpe que ela dá, manda um para a sepultura. Isso era um verso que foi transcrito pelo Gustavo Barroso, né, no Ceará, em 1900, que mostram assim, essa característica homem e mulher aparecendo, essa grande figura poderosa, grande guerreira que destrói qualquer um. Então, assim, sintetiza um pouco essas representações. E tem uma dança que é muito parecida com a performance dos guerreiros da Rainha Ginga, que foi chamado pelas fontes de sangamento, em sanga, que é essa capacidade, não, sanga é uma palavra em quimbundo que significa saltar, pular, que é essa capacidade do guerreiro de sobe, levanta, baixa, né, faz acrobacias com as espadas. Então, os dançantes, eles apresentam uma performance ritual com espadas na mão, incrível, assim.
Mas agora faz-me lembrar, por exemplo, parece uma manifestação artística, mas também muito ativista, ou não? Qual é a tua opinião? E gostava de saber se estes autos, estas danças, estas performances são feitas de formas diferentes por esta diáspora ao longo do Brasil. Já percebi que mencionaste alguns lugares, mas todos eles ainda assim conseguem diferenciar-se uns dos outros, embora tenham esta mesma origem. E se podes fazer assim alguma ligação ao trabalho, por exemplo, da grande artista norte-americana, que é a Beyoncé, que traz este novo álbum visual, que é Black is King, em que ela vai também buscar muito deste passado histórico real de uma aristocracia africana e que hoje é preciso lembrar e ajudar a empoderar também o povo africano na diáspora.
A maior parte das informações que chegou até mim, com certeza existem várias outras que ainda não pude abarcar, mas que registraram essa presença da Rainha Ginga por todo o território brasileiro. Então, trabalhei vários estados, né? Desde o Nordeste até o Sul do Brasil. Por exemplo, no Paraná, na Lapa, eles constroem um enredo que é mais uma história de amor entre o rei do Congo e a Rainha Ginga. É bem diferente. Eu sinto que no Nordeste a Rainha Ginga aparece como mais essa personalidade mais aguerrida, mas é importante a gente pontuar também que são várias as transformações ao longo da história nesses autos. Hoje, assim, em Minas Gerais, os autos eles assumem uma feição mais cristã, desse catolicismo negro, né? Mais uma reverência à Nossa Senhora do Rosário. E esses aspectos simbólicos da guerra, eles ficaram menos destacados, mas isso tudo são transformações históricas, que é necessário novos estudos, né? Cada vez mais estudos para perceber esses processos, né? O que é interessante, esses congados, eles trazem um germe de resistência da cultura africana. Imagina, assim, eu fico pensando lá em Fortaleza, em 1900, sendo encenado esses autos que eu parava Fortaleza, capital, né, do estado, onde os negros se vestiam como reis, rainhas, e encenavam durante dias. E isso era assistido por diversos. Ia prefeito, né, e o Gustavo Barroso é um grande pensador intelectual e está dedicando a isso. É um ato de resistência, né? A abolição da escravidão estava ali, naquele momento, o negro como espaço ainda socialmente relegado, que a gente sabe que, né, no pós-abolição não foi fácil. Agora, a parte da Beyoncé é interessante demais. É fantástica a produção, em termos de símbolos que eles trazem, né, de da performatividade do corpo negro na diáspora e na resistência do lugar da mulher. É muito bonito a construção, eu achei incrível. E vejo vários símbolos de poder africanos, assim, e aí a gente, eu falo africanos, mas pensando no conceito de unidade cultural da África Negra, do Sheik Anta Diop, porque, por exemplo, a pele de leopardo, nada de estampa de oncinha, né? A pele de leopardo é um símbolo real em diversas sociedades, você acha essa referência no Reino do Congo, na própria Rainha Ginga, né? Até no filme da Simba Produções, ela aparece com pele de leopardo, você acha isso no Reino do Dalmé, no Reino Ashanti, isso é muito disperso na Etiópia, serpente que passa ali, que pouca gente dá importância, pode ser Mama Wata, mas ela também pode ser a Bida do povo Soninke, né? A serpente mítica, ela pode ser Indala dos povos Imbondo.
Aproveitando esse gancho dessa realeza, conta para a gente um pouco sobre o seu curso, Mariana.
Se a gente olhar para a história da África, escrita a partir de hoje, tem pouco destaque às mulheres. Mas se for pegar lá na raiz, as mulheres sempre governaram. Então, eu fiz uma proposta assim, nessa pandemia de trazer uma discussão, um curso mesmo, um curso online sobre rainhas africanas, cujo título é Poderosas Rainhas Africanas. Seria um passeio pela história da África em diversas temporalidades, com destaque às trajetórias de importantes rainhas, pensando, né, aqueles contextos sociais, políticos, mas refletindo sobre o lugar do feminino nas sociedades africanas. Eu iniciei o curso com a Rainha de Sabá, é a primeira que eu discuto, né, no século X a.C. Mas é passando assim, pelas construções, as transformações do lugar do feminino ao longo do tempo, percebendo os mitos, as filosofias, as cosmogonias e onde que a mulher entrava ali. E a gente percebe que é uma grande falsificação histórica essa tentativa de anular o lugar das mulheres. Esse curso, eu fiz questão, mesmo se conhecendo essa crítica até que vem da Amadiume, porque a base das sociedades africanas é a mulher lá da unidade matricêntrica da aldeia, aquela que planta o alimento. Não necessariamente a rainha na posição de comando da elite. Mas eu fiz questão de trazer essas mulheres a partir assim, de destacar a atuação política de mulheres que ocuparam o posto central dos estados, né? Que exerceram de fato o poder político. Então, esse curso eu trago, meu público-alvo, assim, digamos, ele não é acadêmico, né? Não é um curso puramente acadêmico, com a linguagem acadêmica. Eu estou oferecendo prioritariamente ao curso a lideranças negras, né? Mulheres negras, que exercem lideranças de quilombos, de comunidades, né? De terreiros, para a gente perceber esse lugar da mulher até na atuação hoje dos movimentos sociais afro-brasileiros.
Mariana, você falou agora do curso sobre as rainhas africanas e voltando para a Rainha Ginga aqui, há muitas histórias sobre ela, muitas narrativas que são controversas. E eu queria saber se você poderia listar algumas dessas descobertas que a sua pesquisa trouxe nesse aspecto.
Se tem uma coisa que a gente pode falar que a Rainha Ginga era, é controversa. Quase tudo da vida dela é polêmico. Quase tudo, assim, desde o ano que ela nasceu, o nome, se é Ginga, se é Nzinga, como que escreve, é polêmico, né? A identidade étnica, se a mãe dela era escrava ou não, tudo é muito polêmico, né? Grandes referências para os estudos dela. O Joseph Miller foi um importante pesquisador de Angola. Ele pesquisou, mas prioritariamente fez pesquisa de campo entre os Kassanje, que historicamente são inimigos dela. E na narrativa que o Miller trouxe, né, a história que ele construiu, a Ginga é ilegítima por ser mulher, né? Ele trouxe, assim, apresentou a visão de mundo do Kassanje, que era inimigo, que deslegitimava. Então, eu, assim, com muita humildade, mas reconhecendo que a produção historiográfica também faz parte de ser, questionar o que já foi dito, né? Não concordo com essa parte do Miller, apesar de reconhecer sua grande importância, né, para a historiografia de Angola. Outro ponto polêmico, que é o papel dela no tráfico negreiro mesmo, né, pensar essa mitificação da personagem histórica. Assim, ela participou do tráfico de escravos? É uma discussão muito acesa, né? Não sei nem por que eu estou trazendo, porque é polêmica. Mas existem historiadores que tendem a negar esse envolvimento, de falar, não, ela não participou. Mas eu, como historiadora, eu acho que a gente não tem que idealizar ou pintar nossas heroínas da cor que a gente gostaria, né? Ou falsificar mesmo a história, de negar partes importantes, ou colocar conceitos anacrônicos, né? Então, assim, eu acho ela uma grande heroína, mas entender que ela era uma governante política do século XVII, cuja principal moeda era peças da Índia, ou seja, escravos, é não querer mitificar, eu tenho que assumir isso. Que é, o escravo era a moeda da época, e sim, para ela obter os produtos europeus que ela queria, principalmente armas de fogo, ela vendeu escravos. Então, eu assumo isso como historiadora. Tende a colocar ela no pedestal como heroína, né? Essa é uma tendência de ser silenciada, esse aspecto dela. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que a trajetória política e militar dela contribuiu para que, durante várias décadas, o tráfico de escravos diminuísse. Né? Que, assim, enquanto ela falava para o Soba não dar escravo e dificultava que o português acessasse aquela mercadoria, e proteger as pessoas que estão fugindo, ela está contribuindo para menos pessoas serem escravizadas, ela está contribuindo para a liberdade daquele povo. Então, isso não é a mesma coisa que imprimir para ela valores abolicionistas, falar que ela lutava contra o tráfico de escravos, né? Ela lutava contra os portugueses, cujo principal objetivo era o tráfico de escravos. Mas para atender os objetivos dela, ela também vendia os seus inimigos. Então, assim, a minha tendência como historiadora não é ficar idealizando, né? Mas pensar ela no tempo histórico ali, que foi minha pesquisa de mestrado. Agora, pensando já na minha pesquisa de doutorado, uma contribuição que eu trago assim, para os estudos da diáspora, que eu gostaria de pontuar, é pensar justamente essa memória da Rainha Ginga, como que ela veio para o Brasil. Não foi através dos livros. O que eu dou atenção é através da cultura afro-brasileira. Como que essa história foi recontada? Através do corpo, através da música, através da performatividade africana.
Mariana, o pesquisador e também performer, né? Pesquisador de dança e de corporeidade, Tsumbe Maria Musunza, ele fala muitas vezes que, com o passar do tempo, as memórias materiais, algumas histórias vão sendo queimadas, vão sendo apagadas, e o que fica é o corpo. Essa história fica viva no corpo enquanto ancestralidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho do impacto dessa história dessa rainha em África. Você sente que, a partir de suas pesquisas, hoje essa história tem ficado ou essa história tem sido apagada e o corpo que tem ficado?
Excelente essa perspectiva que esse pesquisador, performer, traz, de ampliar o corpo para a dimensão da produção do conhecimento. Né? A epistemologia africana passa pelo corpo, passa pela palavra, passa pelos instrumentos, essa integração entre música, dança, o canto, né? E toda o próprio conhecimento de matriz africana, assim, de forma geral, a minha pesquisa, em geral, eu sinto que ela contribui mais para a diáspora de entender que o que se é performado nos terreiros, nos congados, nas rodas de capoeira, é conhecimento histórico, né? Pode ser validado como um conhecimento histórico. A ladainha que o mestre canta, aquilo está contando uma história de muitos anos. Né? Então, eu acho que para os africanos em diáspora, seus descendentes, sentir essa conexão, esse lugar do saber, né? Ser valorizado. Essas tradições são sabedorias e devem ser validadas como fontes do conhecimento histórico. Na África, eu sinto que eles têm isso muito mais consolidado. E eu sinto que é bom assim, ter essa perspectiva, né, do não deixar que o pensamento ocidental, eurocêntrico, limite as possibilidades do conhecimento em África. Que cada vez mais as universidades, os pesquisadores africanos se voltam para essas dimensões do conhecimento, né, a partir da dança, do canto, da interação com os instrumentos musicais, né, essa dimensão sagrada do conhecimento, né, por que não? Porque a nossa mentalidade europeia, cartesiana, não, ciência histórica é uma coisa, espiritual é outra.
Muito obrigada, Mariana, por esta partilha. Foi muito interessante conhecer o legado desta rainha guerreira Ginga na diáspora afro-brasileira.
Eu peço desculpa, porque não é fácil sintetizar a vida da rainha Ginga. Tem muita coisa, né? A gente ainda nem falou do catolicismo, né? Da conversão dela.
Foi uma pesquisa bastante longa, mas aqui ficou esta memória da rainha que percebemos que continua viva e é celebrada através de várias manifestações culturais e artísticas no Brasil.
Agradeço a toda a equipe, a atenção, a escuta, e que essa rainha Ginga seja cada vez mais lembrada, né? Alencada como essa referência da mulher que luta e vence.
Continua conosco, porque agora também vamos passar ao nosso momento cultural com a Nayara Homem.
Obrigada, Cláudia. E hoje vamos conhecer o trabalho de um grande artista da Angola.
Sugestão cultural.
Ele vive e trabalha em Luanda, Kiluanje Kiaenda. Sempre foi interessado pelas artes visuais por ter crescido em um meio de entusiastas da fotografia, mas também a ligação com a música e com o teatro de vanguarda fizeram parte de sua formação, o que faz com que Kiluanje desenvolva sempre construções bastante conceituais em suas obras. É colaborador de diversos coletivos de artistas em Luanda. Tem trilhado uma reconhecida trajetória internacional. Em uma das exposições coletivas das quais fez parte, No Fly Zone, ele trouxe uma série fotográfica, O Homem Novo, e nas fotografias figura a estátua da rainha Ginga em Luanda, ao lado de um tanque de guerra russo. Ele traz essa complexidade do cidadão angolano contemporâneo ao ter que lidar com todo esse passado e alerta para a importância de não ter uma amnésia histórica em relação ao país. Eu deixo aqui o convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre a obra do artista Kiluanje Kiaenda. E agora eu chamo aqui nossa convidada para trazer para a gente uma sugestão cultural também.
Ótima sugestão. O nome desse cantor remete ao fundador do Reino do Dongo, né? Kiluanje Conquistador. Eu trago a sugestão das Gingas do Maculusso, um coletivo de mulheres de Angola maravilhoso, que pega dessas tradições culturais e recria uma coisa bem contemporânea, bem dançante. E ontem elas fizeram uma live sensacional. A minha sugestão são as Gingas do Maculusso.
Muito obrigada pela sugestão, Mariana. São sempre inspiradores esses coletivos de mulheres. Eu aproveito o tema de hoje para deixar também um grande abraço para Clara Paixão, a atriz que interpretou durante muitos anos a rainha Ginga no espetáculo A Comida de Ginga, de Salvador, Bahia, inspirando muitas mulheres nesse contexto afrodiaspórico. Obrigada, Cláudia!
Obrigada, Nayara. Obrigada, Mariana, pelas sugestões. Quem lá em casa não conhece, não deixe de conferir os trabalhos destes artistas. E agora, antes de fechar este podcast, vamos ficar com palavras sábias de uma grande mulher do continente africano.
Cláudia, a frase desse episódio vem da Libéria, da ativista Leymah Egbuyi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2011, por organizar um movimento de paz que ajudou a colocar fim à Segunda Guerra Civil da Libéria em 2003. A frase é a seguinte: seja ousado, saia e nunca ande na ponta dos pés, porque quem anda na ponta dos pés nunca pode deixar pegadas para as pessoas seguirem.
É com esta reflexão que hoje terminamos. Assine os nossos episódios na plataforma da sua preferência e siga-o Por Dentro de África pelas redes sociais. Envie-nos também comentários, sugestões de temas e, já sabe, todas as semanas temos um novo episódio. É sempre um prazer levar-lhe Por Dentro de África. Até breve.